CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
No quadro Meio Ambiente desta quarta, a gente fala um pouco desses efeitos climáticos, né? Inclusive, pesquisadores já apontam que o Rio Grande do Sul pode voltar a enfrentar novas calamidades por conta da sua localização. E eu vou incluir nesse nosso debate também uma outra notícia publicada agora nesta manhã pelo Jornal o Globo, que diz o seguinte, que além dos efeitos climáticos, a calamidade lá no sul tem a ver também com o sistema que falhou em Porto Alegre. A capital gaúcha, segundo a reportagem, ela tem 68 quilômetros de diques, tem muro de contenção, tem comportas, tem bombas para proteger a cidade, mas houve uma grande falha de manutenção por décadas. Permitiu que o sistema não operasse como ele era esperado. Marco, então tem a ação do clima e a ação do homem, né?
Isso, Fernanda. Nós vamos ter que fazer manutenção das calhas, manutenção dos diques, ampliação dos diques, ampliação da altura dos diques. Nós temos aqui um problema sério em Vila Velha, que alguns bairros são até abaixo do nível do oceano. Então, nós precisamos fazer uma análise. O mundo é outro, nós precisamos passar por uma adaptação, não é no Brasil, a região sul ela é bem vulnerável mesmo, né? Mas é no mundo inteiro. Você ter esse ano passado, a temperatura média no planeta, se eu pegar do país mais frio ou mais quente, 15,6 graus Celsius, é altíssima se você pegar todos os países, continentes, o mais frio ou mais quente. Então é um novo mundo. O professor Carlos Nobre, que é um climatólogo muito respeitado no mundo inteiro, ele falou que os extremos climáticos estão num caminho sem volta. Né? Nesse século agora, esses extremos vão acontecer. Ocorreu uma enchente em Porto Alegre em setembro, agora né, outra. Tinha ocorrido em 1941, quando eles construíram os diques. Sabe por quanto tempo a água ficou em Porto Alegre? Por 30 dias. Estão calculando isso. Para essa água baixar, vai levar acima de 10 dias, podendo chegar até 30 dias, se não vier uma nova frente fria com um índice pluviométrico muito alto. Né? Então, essas tragédias ambientais elas vão se tornar frequentes e intensas. Se a gente não se preparar, né, através de um fundo ambiental, através da manutenção das calhas dos rios, manutenção das drenagens, manutenção das bocas de lobo, preparação, igual essa estrutura desse dique, eles vão ter que praticamente quase que refazer, vão ter que ampliar a altura, vão ter que ampliar o comprimento do dique, quer dizer, o rio lá subiu acima de 5 metros, o muro ele tem abaixo de 5 metros, um pouquinho abaixo, e também é um muro já antigo, né? Um dique antigo, da década de 70, não foi feito manutenção,
isso aí.
Não foi feito investimento, né, Fernanda, nessa questão das mudanças climáticas. Então, ou a gente para agora para refletir que essa tragédia que já ocorreu venha, né, nos fortalecer no futuro, ou nós vamos ficar só no discurso novamente, daqui a pouco vem outra tragédia, e nós vamos perdendo vidas, né, que é o maior patrimônio nosso. 95 mortos e 131 pessoas desaparecidas. E ainda tem gente propagando fake news aí, eu acho que é de um sentimento que é difícil até da gente fazer uma análise, né,
Fernanda? É um desserviço, né? Em meio à tragédia,
é
tem quem invente mentiras.
É uma crueldade, Fernanda, com o ser humano, com aquele que está sofrendo, nosso irmão lá do sul do Brasil, que nós precisamos de ajudar agora, em vez de ficar propagando notícias falsas.
Uhum.
E as causas, Fernanda, dessa tragédia no sul? Tem o cavado, né, que é essa onda, essa massa de ar frio com ventos fortes que vieram do Polo Sul, do sul da Argentina e do sul do Chile. Uma massa de ar seco na região centro-oeste e sudeste, que não deixa a frente fria passar, então a frente fria está parada no sul, que é grave, né? E um corredor de umidade vindo da Amazônia. São três fatores. Corredor de umidade vindo da Amazônia, chegando no sul. A frente fria do cavado, né, que a gente chama de cavado, vindo do Polo Sul, toda parada ali. E não consegue furar esse bloqueio dessa massa de ar quente. Você vê a temperatura, hoje é que dia? Hoje é dia 8, né? 8 de maio, temperatura quente, fazendo calor, 33, 32 graus em São Paulo, você imagina. Então a gente tem que refletir sobre isso, mas ter ações a curto prazo. Eu fiz aqui uma colocação de ações a curto prazo, que é salvar vidas. Salvar a vida das pessoas, recolher essas pessoas que estão vulneráveis, estão isoladas, é muito importante. É a questão do Fundo de Mudanças Climáticas. Esse projeto está parado no Congresso Nacional, inclusive da criação de um cargo, né, de um cargo para a pessoa coordenar esse fundo e coordenar as atividades no Brasil todo. Tem recurso? Tem recurso. Nós estamos com 10 bilhões em caixa. Mas está parado porque existe um grupo de políticos que ainda não acredita em mudanças climáticas. As coisas estão acontecendo aí, estão precisando de votar isso rápido, Fernanda. A manutenção das calhas, dos rios, das bocas de lobo, da drenagem, isso tem que ser cotidiano agora, principalmente no período de seca. Então tem que estar lá no planejamento do prefeito, da gestão do prefeito, a limpeza das calhas dos rios, a retirada do lixo, uma grande campanha para não jogar lixo nas calhas dos rios, a limpeza da drenagem da água pluvial, que é os bueiros, as manilhas, né, os canais de drenagem, muito importante. E também nas encostas, né, Fernando? Identificar as áreas de risco, desmoronamento, como Vitória fez na década de 90, 80 e 90, muito bem feito. Sustentou as rochas que estavam vulneráveis, fez um grande sistema de drenagem, passou a coletar o lixo diariamente, só não coleta domingo. Então, os municípios vão ter que investir em coleta de lixo. Mas por quê? O que que o lixo tem a ver? O lixo entope galerias, entope calha dos rios. Nós temos, inclusive, coletores alpinistas em Vitória. Então, você para analisar, foi um treinamento desses coletores. Às vezes as pessoas jogam lixo nas encostas e aquele lixo fica acumulado e ele desce como uma avalanche. Então é muito importante a arborização, Fernanda. Ah, mas a arborização tem a ver com a questão da drenagem. Uma árvore segura 25% da água que passa por ela. Então a água da chuva diminui o volume. E outra coisa importante, a pavimentação das vias secundárias. Hoje você tem pavimentação com alta qualidade de drenagem. Então, nós vamos ter que mudar também a pavimentação e a retirada a longo prazo de casas, bairros e até regiões, Fernanda. Até regiões você vai ter que mudar de lugar, porque ocuparam área de preservação permanente, que é principalmente as matas ciliares que margeiam os rios. Você viu o que ocorreu em Mimoso, o que ocorreu em Alegre, o que ocorreu em Bom Jesus. Né, eles chegaram à conclusão que em Mimoso, na verdade, não foi 300 milímetros, foram 600 milímetros de água,
Isso, em estudo,
de
né?
chuva. É um absurdo você falar isso há 10 anos atrás, que ia chover 600 milímetros em Mimoso. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, porque o momento é agora, mas há poucos dias atrás ocorreu no Espírito Santo, né? Então, tem assim, esse planejamento dos novos bairros das cidades. Então, não criar novos bairros em áreas de preservação permanente, não ir deslocando essas pessoas com um planejamento a médio, longo prazo dessas áreas e rapidamente recompor essas áreas com vegetação, porque senão elas serão ocupadas novamente. Então, quer dizer, isso é muito importante. Chegou a hora de tomar atitude em prol, né, de um futuro melhor do planeta, Fernanda, senão nós teremos tragédias anunciadas de forma cotidiana. Isso entristece a gente, mexe com o emocional e vai mexer com a economia também.
É isso.
70% do arroz consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul.
E já tem um plano para
Estavam
importar agora da
iniciando a colheita.
Tailândia.
Pois é, vão importar 1 milhão de toneladas, né, da Tailândia, acho que alguma coisa aqui do Mercosul também. Quer dizer, tem o feijão, a soja estava terminando de colher. Então, pelo menos isso aí, mas o problema agora é o escoamento dessa colheita. Tomate, hortifruti, que é muito regional, o arroz, o feijão, nós vamos ter que importar feijão também. Senão os preços, ó, começam a subir. E fora, né, a questão do gado, da carne de porco, que pode subir, já não está barato, né? Pode subir um pouco mais. Então, a gente vai influenciar na economia, influencia na questão das perdas, é o pior, né? do cenário, perdas de vidas, que pessoas vulneráveis, geralmente pessoas mais pobres. E hoje nós temos um problema seríssimo em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul como um todo, água potável. Então é muito importante, e o Brasil é um país do contrário. Aqui a gente polui para depois despoluir e agregar valor à água, porque a água fica cara. Então se você fizer a prevenção, fizer essa recuperação dessas áreas que eu falei, serão fundamentais para o futuro, nosso futuro.
Isso aí. Ô Marco, obrigada, viu, pela sua análise nesse momento aí tão difícil, né, para os nossos irmãos lá
complexo,
do Rio Grande do Sul.
É, quero externar aqui, né, um sentimento, né, solidariedade com o pessoal da região sul. É, eles merecem tudo de bom, né, como todos os brasileiros, e a gente está aqui solidário, e a mídia está aqui também para contribuir com a informação. Então, cuidado com a desinformação, a gente sempre pede isso. Tem cheque a fonte, é muito importante, tem muita gente querendo tirar proveito do sofrimento dos outros, isso é de uma crueldade que não tem tamanho, não é, Fernanda?
É isso aí. Obrigada, até quarta que vem.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.